Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cama, Mesa e Trampo, o seu, o meu, o nosso grandioso, poderoso podcast.
Que voz sexy.
É nóis.
Que é isso?
O cara responde o um elogio de sexy com é nóis, aqui é muito quebrado, meu.
Eu e a Rachid estamos juntos desde 2007, trabalhando juntos desde 2010, e a gente adora conversar sobre os mais diversos assuntos. Então a gente trouxe algumas dessas conversas pra cá, pro nosso podcast.
É isso, e se você quiser participar dessa resenha aqui conosco, com a Daniela e comigo, você pode mandar sua sugestão de tema, sua ideia, seu feedback, sua história de vida, sua lição de moral, qualquer coisa, whatever, seu salve para camamesetrampo@gmail.com. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @camamesaetrampo, que a gente posta os episódios lá e a gente gosta demais das interações de vocês, certo? E estamos devendo a sequência de continuar postando as dicas da semana sempre, né? Mas a gente vai conseguir encaixar esse ritmo aí.
Eu vou dar a bronca na redatora das redes sociais.
Ei, redatora, hein?
Que no caso sou eu. Na última semana falamos sobre ele, o nosso malvado favorito, o Kanye West. E amei o pessoal demonstrando a ambiguidade do sentimento sobre o Kanye West nas redes sociais e no e-mail. Foi muito legal. O pessoal lá se declarando. Teve o gif do pica-pau passando pano.
É, os passapanistas.
Oficiais do Kanye West. A Carol Abreu tweetou: a Dani falando das Kardashian no Cama, Mesa e Trampo, meu mundo todinho. A Carol é muito fofa, gente. Eu lembro dela, tô com saudade de todo mundo que vai nos shows.
Sim, muita saudade.
O Gabriel Gundim postou: ou você gosta do Kanye, ou você odeia a vida. Meio radical, não? Vivemos um relacionamento tóxico? Sempre. Ele some, volta, promete, não cumpre. Mas no fim estamos lá, babando nos sons. O Rachid estava ligeiramente doutrinando a favor do homem. E a Dani sempre sincera. Obrigada, eu sou sempre sincera mesmo.
Eu tinha que... É, enfim, né? Tava defendendo o lado artístico aqui, né? Mas é isso, é essa... A gente vive nessa ambiguidade aí mesmo. A Sarah Souza, inclusive, se inspirou e foi ouvir o Watch the Throne logo depois de ouvir o episódio aqui, e agradeceu a gente aqui do CMT. CMT é o apelido carinhoso do Cama, Mesa e Trampo, tá? Quando a gente quer aqui encurtar as coisas. O João de Souza lamentou que a gente não citou o disco Kid See Ghosts, que é o álbum dele em parceria com Kid Cudi, que inclusive é daquela fase que o Kanye West estava produzindo vários discos com 7 faixas, né? Deu a louca, acho que todos eles tinham 7 faixas. Aí nesse saiu o do Nas, o Nasir. Saiu do Pusha T, que eu esqueci o nome agora, acho que é o Daytona. Saiu da Teyana Taylor. Saiu Kids e Ghosts e depois saiu o Ye. Eu não sei se exatamente todos têm 7 músicas, mas ele tava nessa fase aí mesmo.
Inclusive, eu esqueci de comentar no podcast uma coisa, que quando ele tava produzindo as músicas da Rihanna, que ele produziu 3 sons absurdos e depois não saiu, tipo, aí ela mudou a produção.
Não tem
do
versões.
Disco dele.
Não, aliás, eles foram lançados, né, oficialmente.
Foram.
Que é o 4 or 5 Seconds.
American Oxygen, né?
Acho que é isso.
E a Bitch Better Have My Money.
A Bitch Better Have My Money também?
Não, esses 3 sons são absurdos. E aí depois, quando eles desistiram do disco, eu sofri. Mas eu amo até hoje o Anti. Eu acho o Anti maravilhoso. Deu tudo certo, Rihanna. Mas foi estranho quando vocês se separaram, porque tava muito bom antes de seguir, né?
A pergunta é quem continuou com o Kanye West, né? Depois disso. Só o Mike Dean mesmo pra aguentar ele. Mas segue aí, Dani.
O Mudo Falante falou que, ouvindo o Cama, Mesa e Trampo, chegou...
Mudo Falante falou... Vai,
gente, o Twitter dele é esse, desculpa. O Mudo Falante
falou...
Então ele
escreveu, ele digitou lá.
Que, ouvindo o Cama, Mesa e Trampo, chegou à conclusão que o Rafa Moreira aprendeu marketing com o Kanye West.
Monstro. Feliz Natal, meu mano.
O Júlio Daio mandou um e-mail com um vídeo compilando todas as vezes que o Kanye West está num sorrisão largo e de repente muda para o estado super sério e puto. Muito bom
esse
vídeo,
esse
gente.
É
eu dei risada.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Esse vídeo aí é a videoaula de como sorrir para o Kawhi Leonard, lá da NBA, lá, né? Que estava no, nos Clippers, inclusive machucado. O Christian Brenner diz que obviamente conhecia as músicas mais famosas do Kanyezinho, né? Do nosso querido Kanye West. Mas o que ele via mesmo era a sequência de polêmicas e nunca tinha se atentado direito para a discografia. E na época do apoio ao Trump, pegou um ranço, né? Um certo ranço da figura dele e se fechou para a obra. Quem não pegou ranço do Kanye West naquele momento também, né? Ô, Christian, fala a verdade. Mas é que depois que ele ouviu o podcast, ele foi ouvir uma Beautiful Dark Twisted Fantasy. E esse disco é incrível. E ele fala que realmente isso, que de fato é uma obra de arte, dos melhores discos de rap que ele já ouviu. É isso mesmo. Diz que quer ouvir os demais, os discos demais, né? Mas ainda tá viciado no My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Diz que o Ye nos deve uma grana pela divulgação. E uma grana boa, de fato, porque dinheiro é o que não falta pro Kanye West.
A Daniela Alves mandou um e-mail direto de Nhokuné. Ela falou isso com ênfase no começo do e-mail, então acho importante
Nhokuné,
trazer.
Nhokuné é nós, Zona Leste, Arthur Alvim, então em casa, é nós demais.
Disse que a minha voz é tranquilizante. Mal sabe ela, né, Rashid?
Mal sabe ela.
Ela disse que tá ouvindo os episódios antigos agora e me viu comentando do meu vício em celular e redes sociais. E que também me viu comentando que eu voltei a ler na pandemia. Perguntou como, porque ela viciou mais ainda em redes sociais nesse período. Olha, eu leio, mas eu não leio nem perto do tanto que eu gostaria, né? O Rashid é melhor nisso do que eu, nesse negócio de rotina, de ler todos os dias, né? E eu não me viciei mais em redes sociais nesse período, mas a minha concentração tá uma caca, severamente prejudicada. Eu acho que você pode procurar outras coisas que te façam largar as redes sociais um pouco. Se a leitura não te prende o suficiente, vai buscar outras coisas, pelo menos para você praticar o desapego do celular. E aí depois você vem desocupando esse tempo das outras coisas com a leitura ou com qualquer outra coisa que seja mais produtiva. Eu, por exemplo, encontrei um refúgio que não é super produtivo nem nada disso, mas que eu esqueço do celular, que é o videogame. Eu ligo o videogame e o mundo acaba. Então, assim, já tá fugindo um pouquinho de ficar ali rolando o dedo na timeline. Então, procura alguma coisa que você gosta. E você, Rashid, o que você sugere pra ela?
Você pode começar a fumar ou a beber também, né? Que vai te desprender do... Pode procurar outras coisas, outros vícios aí que te... Tô brincando, gente, logicamente, né? Enfim, mas se fuma ou bebe também, é isso aí, toma cuidado só, tá bom? Com os exageros. Mas a questão é que, assim, eu não sei, cara, se ela quer ler, não dá pra procurar outras coisas pra se desapegar do celular. Eu acho que são formas, é criar uma rotina, porque o celular libera, né? Qual que é? É a dopamina, né?
Que, acho que é.
Que o cérebro libera, né? A substância que o cérebro libera ali com o prazer das novas descobertas nas redes sociais. Mas sabe o que me fez me apegar cada vez menos às redes? O desprazer de saber que tá tudo sempre a mesma coisa. Eu ficava horas sem mexer no celular. E aí eu ia pegar o celular correndo. Meu Deus, eu tô perdendo alguma coisa importante. O Kendrick Lamar lançou. O Jay-Z lançou um novo filme. O Nas escreveu um livro.
Mas também está esperando deles?
Não, mas eu tô...
tô brincando.
Eu tô aqui, né, ponderando coisas que me fariam... Que me fazem... ter curiosidade. Aí eu ia lá, olhar as redes sociais, tava a mesma coisa. Quem fica o dia inteiro no Twitter, continuava lá, as pessoas que eu quero ouvir falando, falam pouquíssimo no Twitter e também não estão lá, continuavam não aparecendo, continuava sem acabar o mundo, não tinha ninguém postando ali, meu Deus, acabei de ouvir a última trombeta do apocalipse aqui perto da minha quebrada. Não tava acontecendo nada demais, nada de novo. Nada de novo, eu comecei a me tocar isso, comecei a me sentir um pouco idiotizado pelas redes sociais, porque eu sempre ia lá correndo atrás de uma novidade e nunca havia de fato uma novidade. Nunca havia de fato uma novidade, exceto no dia que o Jay-Z e a Beyoncé resolveram lançar um disco de surpresa, num sábado. Essa foi a única novidade de fato, assim, que eu não fazia ideia e de repente entrei nas redes sociais, eita porra, ai caralho, do resto... Nada muda, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma ideia, sempre a mesma coisa. Coloca isso na sua cabeça, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Isso foi uma coisa que me fez parar de ficar tão viciado nas redes sociais, sinceramente, tá ligado? Porque eu cansei de ver que, enfim. E aí tem um nome, a gente já falou disso aqui, né? Que é o FOMO, né? Era uma sigla, né? Pra, que inclusive já mudou, já não é mais disso que se fala, mas o FOMO é uma sigla em inglês para Fear of Missing Out, né? É o medo de estar perdendo algo, né? Ou de se sentir perdido no mundo e tal. É, isso é o que faz a gente ficar pegando o celular toda hora. Enfim. Né? Sem falar que o celular é o novo drink também. Então, quando não estamos em pandemia, você está numa festa, você está desconfortável. Antes você estava com o drink na mão, você ficava ali bebericando o drink. Agora você pega o celular e enfia a cara na tela. Então, tem várias coisas que puxam a gente para o celular. Mas tem que tomar cuidado mesmo, porque o celular, de certa forma, eu não sou dos radical não, mas ele suga toda a nossa energia, atenção e disposição. E, enfim, de fato acontece isso aí, tá bom, gente? Não é o tema do podcast hoje não, sei que eu falei pra caramba aí, mas é importante dar essas ideias e falar como eu me senti, mais do que verdade universal, é simplesmente como eu me sentia.
É isso, meu povo, continue mandando seu e-mail pra camamesetrampo@gmail.com e interagindo com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Eu leio tudo o que acontece por lá, tá bom? E aí, bora pro episódio?
Bora para o episódio de hoje, o tema de hoje. Você já se alongou, Daniela? Tem que se alongar pro tema de hoje.
Ixi.
Tem que se alongar. Eu já me alonguei aqui, já fiz até umas flexão aqui, umas polichinelas, porque hoje a gente vai falar de Olimpíadas. Olimpíadas e a importância do esporte, meus queridos, minhas queridas. Vamos aí.
Let's go. Depois de BBB e CPI, cá estamos nós. Todos na mesma vibe, na mesma energia, no mesmo assunto de novo. Nas redes sociais que a gente tava falando agora há pouco.
Sim, verdade.
Mudamos de tema, agora estamos todos falando de Olimpíadas.
Uhul!
Gente, Olimpíadas é demais. Eu tô um pouco triste que aí no Japão dessa vez, porque a idade não me permite ficar a noite inteira assistindo e trabalhar no dia seguinte.
Então, não é só a idade, é o trabalho, é os boletos, né? Você acha cringe falar de boleto, mas é isso mesmo.
Não dá pra você passar a noite acordada assistindo Olimpíadas e trabalhar no dia seguinte. Houve um tempo que eu tinha energia pra esse tipo de situação. Agora não tenho mais. Mas tá muito legal. Eu achei que o pessoal ia meio que cagar pra essas Olimpíadas. Porque na prévia, não tava ninguém falando. Tanto que ninguém sabia quando ia começar direito. Ninguém falava, tá chegando. Ficou aquele negócio do Japão com... Tipo, começou a aumentar o número de casos lá. Então, uma semana antes, estavam falando de cancelamento ainda.
É, o pessoal falou que não, que via a chance ainda de cancelar e tal. Eu lembro disso aí.
Então, assim, tava todo mundo meio, beleza, Olimpíadas, grande coisa. E de repente, boom, explodiu.
De repente tá nós aqui, uma torcida aqui em casa. Me dê um O, me dê um L, me dê um I, tá ligado? Nós tá tipo, comprou aqueles pompom de como é que chama aquelas minas das torcidas lá, que nós vemos nos colégios americanos?
As meninas da torcida.
É, team, não sei o que lá.
Eu não sei
team
não,
Team matches,
desculpa.
Team... Ah, um bagulho assim, enfim.
E...
A Dani não sabe, gente. A culpa é dela.
Eu nem sei que dia exatamente das Olimpíadas foi, mas quando eu me senti envolvida a primeira vez foi com skate.
Uhum.
Nossa, foi muito foda assistir a competição de skate. E aí, ali já tinha uma galerinha comentando no Twitter, mas ainda era meio nichado.
Sabe quando eu vi, na verdade? Foi quando um dia eu acordei e eu não sabia que tinha começado as Olimpíadas. Eu acordei e tava todo mundo falando do jogo das minas, né? Do futebol feminino. Ué, não entendi, foi nada, né? Beleza. Aí passou-se, no dia seguinte, sei lá, eu ouvi alguma coisa falando da cerimônia de abertura da Olimpíada. Eu falei, agora as coisas se encaixaram, agora tudo faz sentido. Realmente, porque o futebol geralmente começa uns dias antes, porque são muitos jogos, né?
Não sabia disso.
É, geralmente o futebol
começa
antes.
Mas eu percebi que tinha começado antes, que já tinha rolado alguma coisa quando rolou a abertura.
Sim. A abertura foi no final de semana, alguma coisa assim, né? Foi no final de semana lá do skate lá, inclusive, não foi?
Não sei.
Talvez tenha sido. É, vocês veem que a gente tá muito bem informado, a gente veio preparado pra esse episódio, né?
Mas o que eu quero dizer é, obrigada, Olimpíadas, obrigada, porque agora estamos unidos por algo tão divertido, por algo emocionante, por algo...
Menos estressante, né?
Menos estressante.
Ó, nós tá no lucro. Eu sei que no BBB, né, no BBB tava todo mundo ali, vamos,
o bendito do rabo do dinossauro.
Segurando o rabo do dinossauro e pulando. É, mas ao mesmo tempo foi estressante, foi, putz, foi extenuante ali, né?
Foi desgastante.
É, exatamente, desgastante é a palavra. Aí depois veio o quê? O CPI. Novo BBB era a CPI da Covid. Aí, não,
que voltou hoje, inclusive.
Voltou a CPI, né? Mas agora tá difícil competir, né? Agora tem outras coisas pra assistir também, mais emocionantes.
Gente, eu não tenho saúde.
Ah, não, é difícil, é muita treta ficar, não dá pra ficar acompanhando. Na real, é que a CPI não foi feita pra gente ficar acompanhando, né? Ela passa lá porque se precisar ter as imagens, tá lá, tá ligado? Mas aí agora a gente tem aí as Olimpíadas, cara. Eu sou um apaixonado por esportes, assim, e nunca escondi isso. Quem acompanha meu trampo sabe, eu falo da inspiração, do quanto eu me inspiro em vários atletas e tal. E acompanhar as Olimpíadas é sempre da hora, assim. Tem uma parte de esporte que, assim, que eu não tô nem aí mesmo, não ligo. Acho chato pra caramba, mas tem vários que são foda. Tem vários que são muito foda, assim. É, você falou do skate, eu acho que já dá pra começar a falar dali, né? Porque, assim, pra mim, o quanto é simbólico aquilo de o skate dar a primeira medalha das Olimpíadas pro Brasil é absurdo. É absurdo, é incrível, incrível. Por quê? Porque eu andei de skate uns bons anos da minha vida, depois fiquei só simpatizante do skate, assim, conheço muitos skatistas profissionais, outros não e tal. É, enfim, passei muito tempo da minha vida na pistinha ali do Lausanne, na Ultramarino ali com a Direitos Humanos também. E, cara, ai, skatista é tomar tapa de polícia e se ferra e se arrebenta e quebra braço, quebra perna, bate cabeça e quebra dente, e xinga, é xingado pela família, e é escorraçado onde é que chega, e gasta dinheiro pra ter um skate melhor. Mano, skatista se fode demais, cara, se fode muito, assim, se fode muito. E tá ligado? E no Brasil, onde o skate é visto como um esporte marginal, né? É, e a gente viu toda a discussão que foi causada quando falaram também que o skate ia ser um esporte olímpico. E aí você ter a primeira medalha vinda ali do nosso parceirinho, né, o Kelvin Hoffler, medalha de prata, cara, pra mim isso foi absurdo, assim, é muito significativo, cara, muito significativo, foi muito bonito isso.
Foi bem bonito, o Kelvin tava bem focado e dá pra ver, eu li uma entrevista dele depois, ele falou que agora ele tá focado na próxima Olimpíadas, é tipo assim, porque era um bagulho tão distante, né? Ele já ganhava campeonato, ele é um atleta nacional de skate há muito tempo, mas assim, tipo, as Olimpíadas chegar, ele ser o primeiro medalhista brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, o primeiro medalhista do skate, tudo mais, deve ter sido algo que pra ele, ele tá eternizado na história.
Não, é isso, né? Tá marcado na história. Enfim, né? Que história, assim, sinceramente, né? Porque o skate brasileiro é muito, mas muito respeitado no mundo. É muito respeitado no mundo. E aí o cara vai lá e já ganha essa medalha aí pra nós, tá ligado? Ele vai ter um capítulo lindo pra ele numa história que já é incrivelmente bonita também.
E falando de história bonita, gente, a Raíssa.
A Raíssa, aí vem a Raíssa. Ah, não, a Raíssa, ladrão, ladroa. Roubou meu coração. Ô, Raíssa, pelo amor de Deus, cara, que menina da hora, mano.
Mano, ela é muito vibe. Eu achei muito bonitinho depois. Desculpa, Raíssa, eu sei que você é uma grande atleta, medalhista olímpica, mas assim, você tem 13 anos, eu tenho 35. A gente olha pra você e a gente fala: oh, meu Deus! Que coisa mais fofa.
Exatamente.
E assim, ela é muito good vibes. Aí depois da entrevista falou: e aí, o que você tava pensando? Ela falou: tava fazendo o que eu sempre faço, me divertindo andando skate, fazendo o que eu amo. Ah, gente!
Demais, hein? Demais.
E a hora que ela faz a dancinha lá, enquanto ela tá esperando a vez dela, que até viralizou ela fazendo a dancinha do TikTok durante a prova, tipo assim, esperando minha vez aqui com o skate, fazendo a dancinha do TikTok.
É isso, né? É isso. Não, e ela já tinha ganhado várias competições, se eu não me engano, ela era a quarta ou terceira no ranking mundial lá, que mostrou já, tipo assim... enfim, meu amigo, eu tô aqui com 33 anos aqui, tô me lascando pra subir numa laje, tá ligado? a menina com 13 anos, ela já é, tá ligado, top 5 mundial no skate. Mas é incrível, foi incrível acompanhar aquilo ali, conhecer um pouco mais da história dela, né? Porque também não acompanhava tão de perto assim, né? A história dela, me lembro da matéria, né? Da fadinha do skate, ela vestida de fadinha, me lembro daquela matéria. Mas confesso que só fui me recordar disso de fato agora, vendo as coisas aí, falo: putz, é aquela menina lá, cara, que apareceu lá há mil anos.
Gente, tipo, falando nisso, Eu me acabo de chorar em Olimpíadas. É insuportável. Nossa, Dani chora, hein, mano? Eu choro toda hora. A Rebeca mesmo, eu via toda a matéria que eu via, eu ainda tô assim. Toda a matéria que eu vejo da medalha, dela falando, do treinador falando, inclusive agora eu estou com o olho marejado, tipo, eu já começo a chorar. E aí, no dia que a Raíssa ganhou, acho que foi meu primeiro choro da Olimpíada. Que, tipo, do Kelvin foi mais de boa. O Kelvin é, tipo, adulto. Ele tava meio bravo. Dava pra sacar que ele tava meio revoltado ali com o ambiente. Ele tava meio... Pra quem desacreditou?
Essa aqui é pra todos os filha da puta que desacreditou.
Já a Raíssa tava em outra energia, ela, por ela ser novinha e tal. E aí eu vi o tweet do... Tony Hawk, e aí ele assim, ele tuitou no dia desse vídeo dela da fadinha, ele tuitou assim, eu não tenho ideia do que tá acontecendo aqui, mas isso aqui é incrível. E aí era ela dando a manobra com as asinhas de fada, bem pequenininha. Sim. E aí ele tava filmando ela treinando lá nas Olimpíadas,
Tony
e postou
Hawk,
ela de
amigo,
novo.
Tony Hawk.
O Tony Hawk.
Conhecido também nas ruas da Zona Leste como Tony Hawk.
Tipo, mano, aí ele comentou dela, aí ele comentou da medalha dela. Aí eu vi o vídeo dela com a Letícia Buffoni, da época da fadinha, da época das asinhas. Aí o Globo Esporte levou ela, o Esporte Espetacular levou ela na TV. E aí falou: de quem que você é fã? Ela falou: ah, da Letícia Buffoni, bem novinha, toda encolhidinha, sentada
toda
no degrau.
Toda pequenininha.
Aí ele falou: ah, você queria conhecer ela? Queria. E se a gente adiantar isso e trazer ela pra você conhecer? Ela nem entendeu, gente. A cena é muito bonita. É quando a Letícia entra, que vai perto dela, não sei o que lá. E aí agora nas Olimpíadas, as duas melhores amigas. Tô chorando de novo, é isso aí.
Vocês viram aí que a Daniela tá bem, né? Tá no estado normal dela. Mas é isso, é o efeito das Olimpíadas, né? Os melhores momentos pra mim já começam aí. O Kelvin, aí a Raíssa, que foi, assim, arregaçante, mas depois a gente teve vários ainda, né? Aí teve os momentos, no plural, da Rebeca, que foi um arregaço.
Nossa, Rebeca, e tipo assim, Rebeca, a gente tá fazendo uma maquininha, né? Tipo assim, meu Deus, a menina, ela é focadíssima.
Sim, total, cara. Ah, eu só queria voltar um bagulho no skate, uma observação. Eu lembro de uns tweets que eu vi falando: o skate já é o esporte, o mais querido esporte do brasileiro nas Olimpíadas, porque ele trouxe à tona também um outro esporte que o brasileiro gosta muito, que é a fofoca. Que foi toda aquelas treta lá que tava dando lá, que eu sinceramente não sei direito, então eu prefiro me abster. Não sou capaz de comentar.
Nossa, a Letícia Buffoni, ela é engraçada, ela é causadora. Aí tava todo mundo falando: já leva ela pro Big Brother. Eu só consigo pensar: deixa a menina ser atleta, gente, pelo amor de Deus.
Vai levar ela pro Big Brother, a menina não vai nem poder levar um skate, vai perder quantos dias de treino. Mano, skatista é igual nós, tio, é apaixonado, mano. Não aguenta ficar muito tempo sem andar de skate, não sei que esteja machucado. Ou, né, que resolveu fazer uma penitência ali, um bagulho assim, porque skatista é assim,
não,
né?
Não fica
todo
um
dia,
mês longe do skate.
Every
toa,
day,
né?
All day, é isso mesmo. É exatamente, pra ficar longe do skate assim, é só se for o skatista monge mesmo, tipo, se tô fazendo um teste aqui comigo mesmo, entendeu? Mas enfim, voltando, a gente teve a Rebeca, teve o Ítalo do surf também.
Medalha de ouro!
Medalha de ouro, depois do episódio com o Medina, que não conseguiu competir direito, né? Teve várias tretas, ele falou
não,
lá da mina dele.
Ele tava competindo, mas deu uma treta prévia.
Não, competir direito, né? Ele falou que não podia competir direito, que a mina dele não tava lá, igual eu, mano. Também não consigo fazer as coisas direito quando a Dani não tá.
Ah, tá. Gente, não...
eu tô aqui me declarando aqui, a mina fala um atá. Você tá vendo, né, como nós tá chegando.
Conversa, gente, eu não acredito nele, não. Nossa, tem uma coisa que a gente nem preparou pra falar, mas que eu acho que é interessante de falar. Ah. A Simone Biles, foi muito chocante o que aconteceu esse ano. Porque a Simone Biles chegou nas Olimpíadas esse ano como a maior atleta das Olimpíadas de 2021.
E ela é a braba, de fato.
Exato, e aí porque antes era ela, mas tinha o Phelps.
E cadê o Phelps? Já foi, aposentou?
Já foi, aposentou, né?
Quantos anos dele tem, tio?
Não sei.
Tá com preguiça o Phelps, hein, mano? Ó, o cara, eu de novo aqui.
O Phelps e o Bolt, que eram os atletas, que eram as estrelas. E aí, aí eles dois não estavam esse ano, a Biles foi como a grande estrela das Olimpíadas. E aí, quando chegou lá, ela sentiu essa pressão, né, gente? Somada 2 anos de pandemia e sei lá mais o que, que acontece na vida dela. Ser uma mulher negra, o quanto ela já foi atacada por ser quem ela é. Porque a Simone Biles tem várias histórias, tipo, de racismo mesmo contra ela, por causa da posição dela.
E aí vem as próprias questões pessoais, que a gente não sabe. Às vezes, relacionamento, família, enfim.
E aí, ela desistiu, tipo, ela pegou e participou ali das eliminatórias. Ela foi pra final de grupos. Eu não lembro, eu acho que ela foi pra final individual, mas ela escolheu não competir. Ela foi pra final de aparelhos e desistiu de dois dos três aparelhos que ela foi. E aí hoje ela competiu, hoje é terça-feira, a gente grava na terça e lança na quinta. Hoje ela competiu na barra com a Flavinha, com a nossa querida Flavinha, e ganhou o bronze. Incrível, assim, Simone Biles voltar, a gente vê o espetáculo dela ali. Mas eu acho que é uma coisa também para se pensar, né? Porque ser um atleta de alto rendimento, como essas pessoas todas que estão lá são, é um negócio que exige muita carga mental mesmo, assim, além da carga física, né?
Sim, total, não, total. Imagina a pressão ali. É, ainda mais vindo dos norte-americanos, que tem toda aquela mentalidade do fracassado. Ah, você é um fracassado, você não sei o que, sabe? Então tem toda uma pressão psicológica ali, que talvez a gente nem saiba de onde vem exatamente, assim, de outros lugares, né? Diferente da... Não que ser atleta no Brasil seja fácil, muito pelo contrário, e a gente já vai falar disso, né? Mas ali tem pressões que talvez venham de lugares que a gente também não faz ideia, né? E, enfim, né? Aqui não é só pressão, né? Aqui tem obstáculos de verdade, assim, na vida real, a todo momento tem um obstáculo para ser atleta no Brasil, para chegar numa Olimpíada, para competir pelo Brasil, meu amigo, minha amiga, tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira, já dizia Negrali e Alhão.
Sim, são problemas diferentes, mas os dois são problemas, né? Lá eles têm essa cultura da cobrança, que é um negócio surreal, de você tem que ser o melhor em qualquer coisa que você faça sempre.
Assim. Exato. E aí chegou hoje, né? Na madrugada de hoje, de ontem pra hoje, a gente também teve o Alisson, né? O Alisson dos Santos.
Meu, foi muito legal.
Foi muito bom, foi muito bom. E esse maluco é resenha, hein, tio? Esse maluco é sangue bom, hein?
Sei nem o que aconteceu. Eu olhei pro telão, achei que eu tava na competição errada.
A entrevista dele foi muito boa, mano. Maluco correria de fato. Esse aí é dos nossos, esse aí é dos meus, meu amigo. Quando eu vejo os caras correndo assim, eu fico empolgado, hein, mano, querendo correr. Sabe um bagulho que eu lembrei de duas coisas aqui. Antes da gente começar a falar sério, que a gente quer falar sério. Antes da gente começar a falar sério, eu lembrei da competição do salto em distância que a gente tava assistindo também no final de semana, que tava muito legal, né? Que aí os dois cubanos e o grego. O grego levou ouro e dois cubanos levaram prata e bronze.
O grego tinha cara de mala desde a hora que ele entrou, eu já não gostei dele. Depois ele ganhou ouro no último salto ainda.
Exato. E aí o jamaicano, que era o campeão mundial, tava com o joelho machucado. Depois um dos cubanos machucou o joelho. Mas os caras estavam pulando muito, assim, 8 metros, quase 9 metros, mano, assim. Eu ficava imaginando, sabe o que? Quando aqueles filmes que o mundo tá acabando e a terra racha, assim, e sempre tem alguém que pula aquela distância toda. É esses caras aí, é só isso, porque você olha o tamanho, a distância que aqueles caras estavam pulando lá, eu sempre penso nos filmes, mas eu não conseguiria pular aquele bagulho lá, tá ligado? Essa competição tava muito boa. E aí eu fico pensando, né? Os caras têm que usar aquela roupa lá super apertada, né? É muito engraçado, aquela roupa lá, ficar com aquele pacote assim, mano. Os caras tá levando um pão aí, mano, pra competição, meu amigo. Que isso? Mano, é engraçado. E agora outro bagulho que eu preciso... Esse eu não assisti nem um dia, que é a luta greco-romana. Esse não deu pra assistir, meu amigo. Esse eu não assisti, não. Vocês assistiram isso aí? Você assistiu alguma dessa aí, Daniela?
Não. Eu só vi no Twitter a galera comentando...
Mano, teve umas cenas ali da luta greco-romana ali que...
Gente, é uma pornografia.
O bagulho é louco, tio. O bagulho é... Ouviu as pessoas postando... Tava assistindo, fiquei constrangido. Eu rachei o bico, mano. Rachei. Bom demais, bom demais. Uma coisa que as Olimpíadas trouxeram de volta também foi o bom humor, né? Das pessoas na internet, né?
Porque... Nossa, tá leve.
Só falar de Bolsonaro tá foda. De certa forma, é o pão e circo aí, né? Dos mais antigos, que a gente pode dizer assim, porque são as Olimpíadas, né? Onde elas tiveram origem. Mas tá funcionando muito, tá sendo muito benéfico pra nossa saúde mental nesse momento. E aí eu tenho que falar, o quanto as Olimpíadas... Olimpíadas sempre me lembram que o vôlei é foda.
Meu Deus, por que a gente não vê vôlei todo final de semana?
É muito bom, cara. É muito emocionante, mano. É muito emocionante. Vôlei é foda, mano. Vôlei feminino, vôlei masculino, é bom demais assistir lá, tio.
Vôlei é o tipo de jogo que dá pra assistir até o das outras seleções que você vai ficar emocionado.
É da hora, hein, mano. E os japonês ontem também. Os japonês, tio, tudo lá naquela largadinha assim, ó.
Ah, nossa, eu acho meio covarde essa largadinha. Eu fiquei pensando muito nisso.
Ah, estratégia, né?
Covardia.
Do grego, estratégias.
Covardia.
Covardia. Não, estratégia. Não, os caras jogam bem, os caras jogam bem. Eu fiquei surpreso depois quando você me falou que foi 3-7-0 pro Brasil. Mas, pô, mano, é da hora ver os caras jogando ali. E as minas também. As minas arregaçam, hein, mano. As minas mandam bem. A Fernanda Garay. Ô Garay.
Fegaray.
A Tandara, né?
Tandara joga muito.
Tandara eu gosto que me lembra de Tandera, que me lembra Thundercats.
Tá bom.
E ela joga muito. E ela joga muito também. Enfim, o vôlei é muito foda. E sempre, tipo, nas Olimpíadas eu sempre acompanho o vôlei, assim, na medida do possível, né? Eu não sei quando vai passar exatamente, mas se tá passando, eu sempre paro pra assistir, porque sempre vale muito a pena, mano.
Nossa,
vôlei
a gente
é
devia
foda.
Assistir sempre. O Brasil, o masculino agora foi pra semi, o feminino também passou, mas eu não sei qual
pra
a
onde?
Etapa que tá exatamente. Se tá nas quartas já, alguma coisa assim.
Sim, mas enfim, é que a gente acaba não sabendo quando tem as competições e tal, né? E aí, tudo isso agora entra, isso inclusive já faz parte do nosso próximo assunto, né? Porque agora a gente vai falar da parte séria. A parte séria das Olimpíadas, a parte séria do esporte, né? O papel social do esporte, inclusive, né? E talvez o lance da gente dessas outras competições de vôlei, desses esportes que a gente gosta tanto de acompanhar durante as Olimpíadas não chegarem a gente, já faz parte dessa mentalidade não investidora no esporte que a gente tem. Para começar, para introduzir esse assunto, né? Vamos falar do quadro de medalhas. Vamos lá, Daniela, o quadro de medalhas para a gente, por favor.
O Brasil está em 18º lugar, com 14 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 8 de bronze.
3 de ouro,
3 de prata, 8 de bronze.
E 8 de bronze, 18º lugar, certo?
Sim, sim, sim. Porque o que conta na classificação são as medalhas de ouro, né?
Uhum. Tô ligado.
Então, tipo, a gente tem um número bom de medalha. Bom, entre muitas aspas, de medalha.
Mas poucas de ouro. Sim. E quem são os primeiros colocados aí, por favor?
A China e os Estados Unidos estão na frente, com 69 e 73 medalhas, respectivamente. Sendo que a China tem 32 medalhas de ouro, 21 de prata e 16 de bronze. E os Estados Unidos têm 24 de prata, 24 de ouro, 28 de prata e 21 de bronze.
Tá vendo? Se você ficou nervosa aí, ó, só com a minha presença, imagina os jornalistas tendo que falar aquele monte de coisa lá sobre as Olimpíadas. É um trabalho treino também. Trabalho
tem que saber
também.
Tudo.
Inclusive, tem vários jornalistas aí fazendo o trampo lá e tal, cobrindo lá, fazendo um trabalho muito bem. Acho que movimenta o mundo do esporte. Então, quando a gente fala de esporte, a gente também tem que ter em mente que não são só atletas também, né? Tem toda uma rede de
uma
trabalhadores
cadeia, né?
Em volta, né? Uma cadeia. Outra já vem puxar a ideia aqui de...
cadeia
uma
produtiva,
cadeia.
Gente.
Já quer puxar a ideia de quebrada no bagulho. É uma cadeia, João. Tô brincando, família. Mas realmente, tem toda uma cadeia de trabalhadores. Toda uma rede de trabalhadores ali envolvida nisso aí. Né? Não só os atletas. E aí, quando a gente olha para esse quadro de medalhas... A disparidade entre quantidades de medalhas... Especialmente as de ouro, inclusive... Ela já ressalta uma coisa pra gente.
O investimento em esporte.
Exatamente, o investimento em esporte. Porque eu me lembro, inclusive, durante as provas de skate, né? Porque havia uma chinesinha de 13 anos também, que tava ali competindo com a Raíssa e as outras meninas. E muito se comentou durante a transmissão de que a China contrata, né? Tipo, ela convoca os atletas como se fossem trabalhadores, assim, meio que tem uma carga horária de trampo, não sei o que lá. Tanto que aquela chinesinha de 13 anos, eu acho que era essa a idade dela, desculpa se eu estiver errado, família, mas é algo muito próximo disso, se não for. Ela anda de skate há 4 anos só. só 4 anos andando de skate e já estava numa Olimpíadas.
E foi muito bem na prova.
E foi bem de fato, foi bem de fato. Né? Então, a gente vê aí uma mentalidade, não sei exatamente os moldes, né, como é essa contratação do atleta, não sei o quê, mas esse exemplo aqui a gente consegue tirar algo que dá certo, de fato. E o quadro de medalhas também consegue demonstrar isso pra gente. E os Estados Unidos, né, com sua já famosa política de esportes nas escolas e nas universidades, né, com essa política de esporte e educação.
Nos Estados Unidos, inclusive, o esporte é uma ótima forma de inclusão de verdade, assim, porque aí, por exemplo, uma criança adolescente de baixa renda que estudaria numa escola que tem um nível menor, porque tipo, tem menos acesso, etc. Se ele for bom em algum esporte, ele consegue vaga numa escola melhor, consegue vaga numa faculdade melhor. Então eles usam o esporte quando eles não têm como arcar com estudos, tipo numa instituição que seja mais renomada e etc e tal, naquele curso que ele pretende, eles usam o esporte como a forma de ingressar.
Exato, exato. E assim, para quem já vem pensando, ah, mas já vai puxar o saco dos caras. Não, não estamos falando que tudo é perfeito também, porque deve ter suas dificuldades e deve ter suas injustiças falando disso especificamente, mas só dando um exemplo de algo que seria muito bom, porque a gente não tem nada muito próximo disso aí. Aliás, a gente não tem nada muito longe disso aí, na real, né? A gente não tem nada que seja parecido de fato com isso, eu acho. E eu acho que aí a gente já enxerga, né, a razão, né, de por que, né, determinadas nações têm tantas medalhas, países conseguem tantas medalhas e tanto destaque e tal, e o Brasil, mesmo com tanta luta, assim, acho que o Brasil acaba sendo até o exemplo meio de superação, assim, nas Olimpíadas, porque a gente tem muitos atletas que são ídolos mundiais, a gente tem como posso dizer assim, a gente tem especialidades esportivas, assim, né, tipo o próprio skate, o vôlei, a gente tem tradição, né, o futebol nem se fala, e o futebol feminino hoje em dia, o Brasil tem, enfim, outras coisas, o Brasil tem tradição em muitas modalidades esportivas, mesmo com a falta de investimento. Durante esses dias saiu uma matéria que era uma espécie de um DNA, né? Qual era o nome disso? Explica pra gente, Dani, por favor.
Saiu uma matéria no Globo Esporte chamada DNA do Time Brasil, que traz uma pesquisa sobre os 309 atletas da delegação brasileira, e eu fiquei bem abismada com os dados, principalmente com a falta de apoio financeiro que esses atletas têm. Principalmente a falta de apoio que eles tiveram durante esse ciclo olímpico. Ciclo olímpico, para quem não sabe, é o investimento que acontece pós a última Olimpíada. Então a gente teve a última Olimpíada foi no Brasil em 2016, a gente foi muito bem. E aí o que seria o melhor a se fazer? O Brasil fez uma grande Olimpíada, foi muito bem no quadro de medalhas.
Vamos tuxar ali uma grana para ver se melhora.
Para na próxima Olimpíada a gente conseguir emplacar mais atletas no pódio e conseguir mais medalhas. Mas não, o investimento caiu, e caiu bastante, mesmo tendo um ano a mais nessa preparação, porque seria de 2017 a 2020, a gente ainda teve 2021. Tipo, eles não investiram mais, o investimento caiu. Vários atletas perderam a Bolsa Atleta. Então, assim, a gente andou pra trás, gente, como a gente tem feito várias coisas, né? Então, assim... E aí, quando os atletas ganham, o que me irrita também é porque aí todo mundo vem e fala: nossa, nosso atleta, nosso caramba, eles chegam lá muito pelo próprio... Tipo, se tem algo que, tipo, é pelo próprio esforço. Teve atleta que teve que fazer vaquinha pra ir pras Olimpíadas. Então, assim, é um absurdo o cara ficar treinando, a mina ficar lá treinando, um esporte de alto rendimento, que tem que treinar muito pra você chegar num nível de Olimpíadas, porque você, por exemplo, numa prova de atletismo que o Alisson ganhou ontem, foi a primeira vez em sei lá quantos anos, acho que em 70 anos que o Brasil ganhou uma prova de atletismo no solo, né, de corrida. A última coisa, na verdade, foi o Thiago Braz, que é atletismo, mas não é de corrida. Que aí ele tinha ganhado salto com vara em 2016 e esse ano de novo tá com bronze. Então, assim, tipo, tudo isso me deixou muito, muito abismada.
Sabe, antes de você prosseguir, sabe um fato curioso aqui e triste?
Diga.
É, o BMX é uma das, das modalidades que a gente não tem representantes brasileiros, né?
Sim.
Se eu não me engano.
Acho que é.
E sabe um dos vídeos que viralizou aí nos últimos meses, né? Que era justamente aquele irmão praticando BMX com a sua bicicleta lá no, numa região que eu não sei onde era, me parecia algo pelo centro-oeste ali, e tomou aquele enquadro dos polícias que levaram ele preso depois.
Exato.
Esse é o incentivo que o atleta brasileiro recebe.
Não tem incentivo financeiro do governo e ainda toma enquadro na rua, é preso quando tá praticando sozinho, quando tá treinando sozinho, né?
Exatamente, e o malandro, ele tava exatamente treinando, você vê que o treino não tava fácil não, o bagulho tava pegado aquele treino ali, tá ligado? Infelizmente, a realidade do atleta brasileiro, de muitos dos atletas brasileiros, né? Porque também não é uma coisa geral, tem os seus privilegiados, tem gente que já tem uma carreira estabelecida, financeiramente também, tem gente que já nasceu... com condições melhores de vida, mas a realidade de muitos dos atletas brasileiros, como é a realidade de muitos dos brasileiros, não é fácil não. Diga aí, Dani.
Aproveito para deixar aqui...
Falei igual jornalista agora. Diga aí, Daniela.
Aproveito para deixar aqui os meus cumprimentos para esses atletas que estão em Tóquio em 2021, porque apesar da falta de apoio, apesar de, tá, gente? Não é por causa de. Apesar de... Temos a segunda maior delegação brasileira em uma Olimpíada, com 309 atletas. A primeira maior foi no Rio em 2016. Por quê? Porque ninguém precisava gastar uma fortuna para ir até a Olimpíada, então a gente conseguiu classificar mais atletas que conseguiram realmente estar lá para competir, né?
Boa, boa.
Dos 309 atletas, só 231 tem bolsa atleta. O que é um absurdo, a gente ter atleta competindo na Olimpíada que não tem incentivo nenhum. E aí, 87 tem bolsa pódio, que é entre 5 e 15 mil reais, que é um valor ok. Tipo, quem ganha mais entre 10 e 15, ok. Quem ganha 5... Gente, pra você viver treinando e sustentar uma família com 5 mil reais, é tipo, viajar o mundo inteiro, não sei o que lá, não é muito dinheiro.
Não, muito dinheiro não é. É algum dinheiro já, né? Como a gente vai ver aí, é muito mais do que muitos recebem. Mas, né, pra um atleta de alto rendimento que tem que dedicar 24 horas do seu dia para isso, realmente complica.
61 atletas têm a Bolsa Olímpica, que é de R$ 3.100. 59 atletas têm a Bolsa Internacional, que é R$ 1.850. Gente, é pouco. E 24 atletas têm a Bolsa Nacional, que é R$ 925. Então, assim, a gente fica... Esses atletas, eles não têm apoio, tipo, a maior parte deles, entendeu? 178 atletas têm um patrocínio ou permuta. E aí, quando a gente fala de permuta, é complicado colocar junto nessa conta, porque, assim, se o cara tá recebendo tênis pra competir, aí você vai falar que o cara tem algum benefício?
Exato. A permuta pode ser qualquer coisa, né? A permuta pode ser o lanche lá da quebrada dele, que manda lanche de proteína lá pra ele, tá ligado? É um gasto a menos, obviamente, mas não representa... Né, uma grande ajuda, não dá pra gente chamar de um grande investimento para um atleta de alto rendimento.
131 não tem nada, nem patrocínio, nem permuta. 41 atletas tiveram que fazer vaquinha para ir para a Olimpíada, meu povo. Imagina você treinar 24 horas por dia, se dedicar 100% a um esporte de alto rendimento, se classificar para uma Olimpíada, que para se classificar para uma Olimpíada você já tem que ter resultados que chamam a atenção. E além disso, aí você tem que fazer uma vaquinha pra você ir pra Olimpíada, senão você não vai.
É complicado.
E aí tem um outro dado que, tipo, desses 309 atletas, 33 atletas se mantêm de outras formas que não é o esporte. E aí alguns deles, inclusive, trabalhando como motorista de aplicativo. Então, assim, gente...
E aí você tira... se você conhece algum motorista de aplicativo, você sabe que não é fácil. São muitas corridas para conseguir tirar um bom dinheiro. Uma pessoa que dedica uma vida para aquilo. Agora, você imagina a pessoa que está dedicando uma vida ao esporte e dedicando a vida a tirar algum dinheiro ali do aplicativo durante suas corridas. É realmente complicado, cara. A situação do atleta brasileiro, assim, é complicado. E... a gente não pode romantizar a falta de investimento. A gente tem que sim parabenizar aí os atletas pelo seu esforço, pela superação, por suas incríveis histórias, mas a gente tem que ficar puto de fato, puto com o Estado, com o governo brasileiro que não investe no esporte do país, cara. Não tem cabimento isso, cara. Não tem cabimento, cara. Não tem... Mais uma vez, mais uma coisa, né? A cultura é visto como algo supérfluo no país. E olha que país que a gente tá falando. A gente tá falando do Brasil. O Brasil do samba. Sim, o Brasil do carnaval. O Brasil do Tom Jobim. O Brasil da Garota de Ipanema, tá ligado? Mas o Brasil do rap. O Brasil do funk, mano. Do funk que tá ganhando o mundo aí, entendeu? O Brasil de tantos e tantos artistas incríveis. De Caetano, de Gilberto Gil. Por aí vai. Tá ligado? O Brasil de Tarsila. Entendeu? O Brasil de tanta gente, Mário de Andrade, enfim. E aí você vem pros atletas, você vem pro esporte, cara. É o Brasil de Pelé, meus amigos. É o Brasil de Oscar Schmidt, o Brasil de Hortência, entendeu? Enfim, o Brasil de João do Pulo. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento, assim, sinceramente. O que o Brasil faz, né? Faz com o que a mentalidade, né, do Estado brasileiro faz com os seus atletas e suas atletas, entendeu? Enfim, e aí a gente cai nesse ponto onde que tipo, mas já vai ficar político o bagulho, mas...
Não tem como, gente. E assim, o investimento em esporte e cultura, ele sempre foi baixo em todos os governos. É um investimento que é aquém do que deveria ser. Não é uma exclusividade do governo Bolsonaro. Não é disso que eu quero falar. Mas com ele a coisa piorou, como em várias outras coisas, desculpa.
Tava ruim, agora parece que piorou. É isso. É isso, cara. Em um governo... Governo, de fato, a gente já estaria puto já, falando que não tem investimento. Como não tinha, e a gente reclamava. Os próprios atletas botavam a boca no mundo pra falar também. Mas aí agora parece que piorou. Não parece, não, piorou de verdade.
Ó, teve um dado que eu achei, eu não consegui achar de 2019 pra cá. Mas em 2014, o gasto com esporte representava 0,04% do total do gasto público do país. O que é uma porcentagem ótima, tá? É tipo das maiores porcentagens que a gente já teve. 0,04% do gasto total do país.
Meu Deus.
E aí em 2018, a gente chegou a 0,01%. Do gasto público para investimento em esporte. Ou seja, estão largando de mão. Isso foi um dado que eu tive acesso numa reunião de cultura muitos anos atrás, e aí hoje eu fui buscar de novo, porque eu lembro que a única alíquota que era tipo próxima da de cultura, mas era maior que a de cultura, era de esporte. E hoje, se a de cultura continua menor, ela não chega a 1%. Então, a 0,01%, não é 1%.
Se a agricultura continua menor que a do esporte,
ela não chega, nem vai chegar. Nem a 0,01%. Olha o absurdo.
Absurdo, cara. E eu sei que no fundamento, né? No fundamento, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Vocês vão entender do que eu tô falando, porque o fundamento. Mas chega a ser tragicômico. Tragicômico a gente ter jogador de futebol, às vezes, que recebe, né, enfim, né, 600, 700, 800 mil, 1 milhão e blau, tá ligado?
Jogando no Brasil,
não estamos falando de Brasil, tá ligado? E assim, eu tenho vários parceiros que é jogador de futebol, mas com todo respeito, minha família, vamos pensar nisso aí. Enquanto um atleta que vai lá e ganha um ouro pro Brasil, sei lá, que tem uma possibilidade, um cara que teria uma possibilidade, às vezes, que teria potencial pra isso, ele tem que fazer o quê, mano? Tem que ser motorista de Uber no dia a dia, porque o país dele não investe no esporte, ele tem que dirigir um Uber, tem que dirigir um 99 pra poder sustentar a família dele, porque se ele largar pra treinar, ele vai morrer de fome. Morto de fome é que ele não vai treinar mesmo, então ele tem que jogar tudo pra cima e trampar, tá ligado? E aí, quantos talentos de fato a gente acaba perdendo por causa disso, né? Eu falei que uma coisa não tem a ver com a outra no fundamento, porque você vai pra um time de futebol, é empresa privada que escolhe pagar lá e tal, e não sei o que, tá ligado? Mas assim, gente, tá ligado? Gente, né? E quantos desses atletas, meus amigos, eu sou corintiano, eu tenho propriedade para falar nesse momento, quantos desses atletas fazem de fato valer esses salários em vários desses momentos, tá ligado? É difícil, né, falar, fazer valer o seu salário é uma coisa muito relativa, né? Enfim, se a gente for filosofar sobre a coisa, mas é de ficar emputecido, é de ficar emputecido na realidade do Brasil.
Não, e tem gente que vai... Eu sei que, assim, tem gente que vai falar... Ah, mas o Brasil, pra conseguir investimento, tinha que ganhar. Tinha que ganhar, né? Agora pensa. Tipo, a gente sem investimento... A gente tinha Daiane dos Santos, Daniela Hipólito... Em todas as finais de ginástica artística... Em todos os últimos anos aí... E eu fiquei muito surpresa de saber... No dia que a Rebeca ganhou a medalha... Com a Daiane chorando, com a Jade chorando, com a Daniele chorando e comigo chorando agora. Né? Tipo, elas falando que a primeira medalha da ginástica artística feminina para o Brasil aconteceu em 2021. A gente viu Daiane dos Santos e Daniela Hipólito e Jade Barbosa.
A vida inteira,
assim. A vida inteira nas
arregaçando.
Finais.
Exatamente, exatamente.
Disputando diretamente com Simone Biles, que teve investimento desde o dia 1.
Exatamente, exatamente. Não, cara, é, a pessoa fala, não, mas pra ter investimento tem que ganhar. Não, mano, não, você tá de brincadeira. Aí você tá esperando o cara virar astro de Hollywood pra você dar uma faculdade de
cinema,
tá ligado? Ele. De cinema, não, mas pra você dar... Pra, ou a escola pra aprender a ser ator, que até me fugiu agora o nome aqui, tá ligado? É, enfim, você tá esperando, tá ligado? Tá esperando o cara ganhar a bola de ouro pra oferecer uma vaga pra ele no Ibis, entendeu? Pra ele jogar no Ibis. Não, não é... Esse cálculo tá errado. Você investe justamente pra que haja maiores possibilidades de vitória, de ganhar, de chegar em algum lugar. E a gente tá num país de dimensões continentais. A gente tem muitos e muitos talentos que ainda estão escondidos aí. Fora esses que a gente tá descobrindo agora. Várias pessoas a gente tá descobrindo agora nas Olimpíadas, entendeu? É, e, cara, se essas pessoas têm investimento, têm segurança para desenvolver seu trabalho, né? Porque é um trabalho, de fato, também tem essa mentalidade, eu acredito, tá? Que as pessoas enxergam isso como um não trabalho, como uma não ocupação tradicional, né? Eu acredito muito nisso porque é como as pessoas viam a minha ocupação no mundo das artes. É, então, quando você continuar tratando isso como uma não ocupação, como um não trabalho, não dá. E aqui as pessoas precisam de segurança para desenvolver seu trabalho, tá ligado? Você precisa de segurança para desenvolver seu trampo na sua empresa, tá ligado? Ou na sua casa, no seu home office ou em qualquer lugar que você trampa, tá ligado? Agora imagina um atleta que, assim, sinceramente, eu corro. Eu vou correr, eu saio pra correr aqui, tá ligado? É, nas ruas cheias de buraco aí, entendeu? Agora você imagina um cara, tipo o Alisson dos Santos, tá treinando um tiro de 400 metros ali na Engenheiro, onde eu corro. Se fode lá, pisa num buraco daquele da calçada, chuta um bagulho de cimento daqueles aqui.
E toma uma cambalhota, que eu, assim, por acaso.
Que eu já chutei e já tomei um capote terrível lá, dei uma cambalhota e minha vida passou diante dos meus olhos nesse dia. Aí o cara se fode e não vai pra uma Olimpíada, por quê? Porque tava treinando uma bosta de calçada aqui, tá ligado? Que não, nem a calçada é feita direito ali, entendeu?
Quando eu tava assistindo...
Ah, eu tô puto! Eu tô igual o cara lá. Primeiro lugar, eu tô puto. Eu tô igual o irmão do boxe que ganhou o bronze.
Mano, eu tava assistindo o último jogo do handball feminino nas Olimpíadas. Que o handball feminino foi classificado pras Olimpíadas. Então, muito barulho pras meninas. Foda.
Muito bom, muito foda.
Só delas serem classificadas e estarem lá é muito foda. E aí elas caíram nesse jogo que eu tava assistindo e tinha uma jogadora que aposentada comentando o jogo. E aí o comentarista falou assim, nossa, mas o que aconteceu com o handball feminino? Porque a gente ganhou uma medalha, acho que em 2004, 2008, alguma coisa assim, longe. Mas ganhou uma medalha. E aí, o que a gente espera que aconteça? Ganhou uma medalha, o que você faz? Entuxa, tipo...
Tuxa ali dinheiro.
Para investimento, para fazer com que isso... Com que se torne uma cultura. Gente, desculpa, eu não sei no Brasil, assim, mas em São Paulo, quem estudou escola estadual sabe que o handball era o esporte mais levado a sério. A gente jogava campeonato, caramba, mais que futebol, assim, lá na Zona Sul. Era tipo, tinha os campeonatos no Sesc Interlagos, quem estiver ouvindo vai lembrar. Que eram as escolas ali da região Sul 2.
É, handball aí, é da hora, handball
e
da
aí,
hora.
Tipo assim, todo... Eu joguei handball no campeonato da escola. Então, assim, o que tinha de gente que estava pronta para jogar handball, que poderia se desenvolver se tivesse uma cultura de handball, se tivesse investimento em trazer essas meninas, etc., era só fazer. E aí o que acontece? A menina pegou e falou, pois é, não fizeram nada. A maioria das meninas que estão jogando hoje jogam fora do Brasil porque a gente não tem uma liga nacional. Tipo, não tem investimento. Então, assim, Parabéns pras meninas, não tem como cobrar nada delas.
E é louco, porque você fala isso, a maioria das meninas jogam fora... E a minoria? E a que não joga fora do Brasil?
Talvez nem jogue.
Treina sozinha, por conta própria. Joga ali com o pessoal do bairro, tá ligado?
Tá sem clube.
É, sem clube e logo sem renda, né, vindo do esporte. Mano, é uma maluquice. Eu estudei em escola municipal uma época, né? Que foi no Municipal Arthur Alvim, lá na Zona Leste. E, cara, lá tinha atletismo na educação física. E sempre que eu falo isso, fico me sentindo muito boy, tá ligado? Porque
sim,
ninguém teve isso aí. E eu falo, mano, mas é por causa... A escola municipal, geral, tipo, tem as merendas já diferenciadas. Eu percebo isso só pelas histórias. E aí, todo mundo que estudou escola municipal diz isso, né?
Escola municipal. Eu estudava escola municipal e era bem diferenciado.
É, tem umas coisas a mais, assim. E era uma escola de quebrada, normal. Mas tem umas coisas diferentes lá, justamente por ser municipal. E aí tinha o lance do atletismo na educação física. E aí tinha salto em distância, salto de altura, que eles montavam aquele bagulhinho, aqueles ferros lá pra gente pular, cair em cima dos colchão, tá ligado? E aí tinha handball, basquete, esses bagulho também, fute. É assim, mas tinha várias paradas. É, tinha... Como é que é o bagulho lá do... Passando, que passa o bastão sem maldade? É o...
Corrida de...
Revezamento, né?
Corrida de revezamento,
eu acho. Eu acho que tem um nome específico, né? Você vê que a gente tá muito preparado mesmo pra falar. Mas, enfim, tá fugindo as coisas da memória aqui. Eu não sei porquê. Deve ser os remédios que eu tô tomando aí na quarentena. Tô brincando. É, enfim, mas tinha todas essas paradas aí lá. E, assim, eu fico me sentindo muito boy. Porque ninguém na minha roda de amigos, né, tinha isso aí. Porque a maioria estudou em escola estadual, né? E pouquíssimos viveram esse ambiente sequer em algum momento da vida. Como descobrir um talentinho, né? Um cara que corre pra caramba, um cara que salta bem no salto de distância. Só o cara que vai pra um clube depois, que vai fazer isso num clube, vai procurar isso, entendeu? Como cavar, inclusive, esse talento? Como chegar nesses diamantes brutos aí, tá ligado? Porque a gente nem tá cavando pra descobrir isso aí.
É que nem você falar de tipo, ah, o melhor rapper do Brasil, o melhor MC do Brasil, talvez esteja escondido numa quebrada por aí, rimando na frente do espelho.
Provavelmente.
A gente não vai descobrir ele.
Provavelmente.
Então, assim, o que acontece é que tem muito atleta que tá na mesma, tá jogando futebol de várzea, tá correndo, não tá nem correndo, nem descobriu que sabe que poderia correr tão rápido, que não tá praticando esporte, sem contar os grandes que ficam pelo caminho, porque, tipo assim, ah, você começa a treinar com 12 anos na escola e alguém te fala, você é bom, continua, aí você começa. Aí você vai se desenvolvendo, aí chega com 15, 16, seu pai olha e fala, ó, deu seu tempo, amigo, agora você tem que trabalhar.
Exatamente.
Com 16 anos, tirar seu CPF, carteira de trabalho e ajudar em casa, meu bem.
Realidade é muito triste.
E aí, por mais que o menino queira, ele vai fazer o quê?
É, exatamente. Não, e isso deve acontecer, mas aos montes no nosso país, aos montes isso deve acontecer, tá? A verdade é essa, infelizmente. E aí a gente volta aqui para uma questão política, né? É, porque é o seguinte, no dia 1º de janeiro de 2019, sabe o que acontecia? Era o dia que
posse.
O dia, né, que o trem... O Cavaleiro do Apocalipse chegou.
O dia que ficamos sem governo oficialmente.
Exato. A posse que nunca aconteceu, né? O dia que nunca acabou. Podia ser 1º de janeiro de 2019, né? O dia da posse de Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. E sabe o que aconteceu também nesse dia?
Diga.
A extinção do Ministério do Esporte. Neste mesmo dia. No primeiro dia. O bicho, ele tava tão preocupado com isso que no primeiro dia, nem esquentou a cadeira, ele sentou com a cadeira gelada
disso?
E acabou.
Eu lembrava que a gente tava viajando e quando a gente tava voltando de viagem, acho que no dia 2, sei lá, viagem de fim de ano, pro sítio.
Sim.
E aí...
2019 a gente tava voltando
tava
da gringa.
Fora,
a gente tava na gringa.
Voltando da gringa. Aí eu tipo, abri as notícias e tinha um negócio da... Uma das primeiras coisas que ele fez foi, tipo, tirar a demarcação de terras indígenas. Eu até chorei por causa disso. Falei, meu Deus, se o cara chegou fazendo isso no primeiro dia, imagina o que ele vai fazer ao longo desse governo.
Exato. Você vê que as preocupações dele, né? Olha as preocupações dele. E no primeiro momento, ele sentou na cadeira lá, a cadeira tava fria ainda, ele já tava...
Ele tava artista tem que se fuder.
Exato.
Atleta tem que se fuder. Índio tem tudo que se fuder. É tipo...
E logo depois, né, também, ele extinguiu o Ministério da Cultura, né? Enfim, então... você vê prioridades aí, né? Então, flexibilizando acesso às armas e esse tipo de coisa. É, e fora todas as ideias e as mentalidades aí que circulam, tá ligado? É, enfim, sem cair muito pra esse lado, mas aí você já vê como as coisas funcionam num país onde a cultura e o esporte não tem nem as suas pastas próprias mais para cuidar da sua agenda, da sua pauta, é muito complicado. A situação é muito complicada e, assim, infelizmente, eu não sei quando isso pode melhorar. O fato é que a gente tem atletas incríveis e isso tem que ser ressaltado. E a gente tem um estado que não cuida bem dessas joias raras. Joias. Todos esses atletas aí que você citou, que a gente citou por aqui, são joias. E isso independente, não conheço nenhum deles pessoalmente, tá? Não sei o que pensam politicamente, podem estar fechado com o Bolsonaro também. Não sei, não conheço, não quero saber. Tô falando das histórias deles, observando daqui, tá ligado? Observando daqui o que eu vejo. São atletas fodas, são pessoas incríveis que conseguiram ali, né, se superar de fato e estão lutando não só contra o seu próprio corpo, né? Não estão superando apenas a si próprios ali no seu esporte. Estão superando grandes, gigantescas, monstruosas barreiras políticas, barreiras sociais, e mesmo que muitos não saibam ainda disso. Né? O que é também uma grande barreira. Essa talvez uma das maiores que eles vão ter que pular ou destruir em algum momento.
Sim, olha, pra quem não sabe, o Ministério do Esporte não vai só depositar dinheiro na conta do atleta pra ele poder continuar treinando. Tipo, ele vai ser o dinheiro, por exemplo, equipamentos como o CEL aqui em São Paulo, que hoje em dia tá, tipo, totalmente abandonado, mas no começo dele a ideia era, tipo, tinha treino de coisa de atletismo, de esportes, tinha aulas de idiomas, tinha várias coisas ali para as crianças. Então, para que serve o Ministério do Esporte? Aí o CEL entra em contato lá e fala: olha, tô pensando, a gente tem uma piscina enorme aqui de atletismo, tipo, que dá para fazer natação, que dá para praticar mesmo. Me deposita uma verba pra gente contratar um professor e pra gente ter turmas aqui de natação e a gente ter como fornecer alimentação para esses jovens de baixa renda, para eles irem treinar. Nanana. Isso também parte do incentivo ao esporte, do incentivo ao movimento mesmo, que é uma coisa importante, que é muito falha. Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse apego com esporte e eu gostaria muito de ter, mas eu tenho dificuldades. Preguiças. E agora dificuldades físicas também. Mas, assim, tipo, se isso vem de berço, se isso vem de criança, se isso vem da escola, se tem um incentivo maior, se na esquina da sua rua tem um clube lá, tipo, que é público, que você pode treinar alguma coisa, que tem vagas, se os pais veem oportunidade de coisas desse tipo para os filhos, os pais também vão se engajar mais nisso. Mas a questão é, não tem o ministério, não tem a verba, não tem ninguém preocupado com o assunto, então não tem investimento, não tem esses equipamentos, não tem o incentivo, não tem nada. Então a gente fica aqui comendo porcaria, a gente fica aqui sedentário, a gente fica aqui só absorvendo esse universo maluco que a gente vive, né?
E assim, primeiro, a gente já teve o Lars Grael como ministro do esporte, sabia, inclusive, mas não me lembro de fato se ele foi um bom ou mal ministro do esporte, mas ele já foi. E o Lars Grael, né?
Grande atleta olímpico.
Um grande atleta
campeão.
Olímpico, exatamente. Eu acho que uma das questões que precisam ser levantadas quando se fala de Ministério do Esporte também são as secretarias do esporte, né? As secretarias distribuídas pelas cidades do Brasil. Porque quando a gente está em São Paulo, a gente está no Rio, a gente está em Minas, de repente, a gente tem acesso às coisas. Quando a gente está nas capitais, principalmente, a gente tem acesso às coisas. Mas tem muitas cidadezinhas como a onde eu morei, em Jaci, tem muitas cidadezinhas que tinham suas secretarias ali para cuidar da parte do esportiva, assim, vamos dizer, dos interesses esportivos, né, da sua agenda, e que perderam todo o aporte que um dia já tiveram, que já era pouco, assim, né? Então, é isso que eu tô... É aquilo... A gente volta naquele ponto de que como a gente vai encontrar esses diamantes brutos se a gente nem cavando mais está? Se a gente nem procurando mais está? É muito difícil, de fato, porque se a gente podia encontrar 50, hoje em dia a gente vai encontrar 3, porque são pessoas que têm acesso, que ficaram sabendo que alguém, que o tio do primo arruma uma vaga pra você poder treinar lá... Entendeu? É um milhão de correria, assim. Eu faço um paralelo com a minha correria da música e é muito parecido, porque, assim, de quantos a cada 100 que conseguem, quantos milhões desistem, tá ligado? É aquilo. Aí a situação é difícil. Enfim, esse episódio aqui não tem muito final feliz porque a situação é difícil de fato, tá ligado? A situação é difícil de fato. Então, a gente tá aqui meio que num território sinuoso, num ambiente nebuloso, e a gente tá aqui aplaudindo nossos atletas porque estão trazendo alívio pra gente. Esse é um dos papéis do esporte também, né? Estão trazendo alívio pra gente. E perdoem a gente, porque várias vezes a gente tá aqui sentado com nossas bundas no sofá, a gente não sabe dar uma estrelinha, mas todo mundo vira técnico na hora de julgar. Tá ligado?
Não, exaltem nossos atletas. Se você, tipo, siga eles nas redes sociais, porque, infelizmente, a forma deles conseguirem alguma forma de apoio financeiro é através de patrocínio. E patrocínio, a gente sabe que marca gosta de quem tem seguidor, de quem tem engajamento.
Engajamento.
Então, assim, a forma que a gente tem de colaborar é exaltar os feitos deles nessas Olimpíadas, exaltar o fato deles estarem lá, gente. O fato de ter se classificado para estar lá já é uma grande vitória.
Sabe o que eu gostava mesmo? De um grupo de rap das antigas chamado Enganjados.
Nunca ouvi falar.
Enganjados, entendeu? Pegou? Pegou?
Peguei.
Enganjados.
Você inventou isso agora?
Não, os caras existem mesmo. O Arcanjo.
Pra você ver o nível das piadas.
O Arcanjo, inclusive, o Arcanjo você manja, que era a família Sete Velas, lá cantava com o Jimmy Love. O Arcanjo, inclusive, era desse grupo, do Enganjados.
Sério?
Aqui é a história nacional do rap.
Família Sete Velas eu conheço.
Tá ligado?
Enganjados eu não conheço.
Tinha a mina que cantava na família Sete Velas também.
A Ivy,
que era foda, hein, mano. Família Sete Velas era pesada, hein, tio. O bagulho é só.
Sarajevo.
Só raga pesada. E aí a gente fala da música nas Olimpíadas antes de encerrar.
Gente, essa matéria que eu citei do Globo Esporte, que é o DNA do time Brasil, vale muito a pena ver. Porque eles falam, tem vários dados dos atletas. E aí lá embaixo tem os dados mais assim, que tipo de música vocês gostam? O que, que vocês ouvem pra ficarem felizes? E aí tem um mapa de palavras. Não sei se vocês já viram isso. Tem na Fátima Bernardes, que mostra...
As palavras mais citadas com grandes, as menos citadas pequenininhas.
E aí tem várias músicas ali que eles citaram. E eu fiquei muito feliz, porque eu tava olhando toda... desprendida, eu só tava olhando a pesquisa toda, que eu tava olhando essa questão da renda, né, e lá estava Rashid, que assim seja.
Proteja-me na hora da entrada. Você é louco, satisfação total, titio.
Que honra, né, Michel?
Inspirando,
você
inspirando
essa galera.
Esses artistas. Demais, porque me inspiram também, eu fico muito feliz, muita honra mesmo. E você sabia uma curiosidade curiosa? Que eu vi a Karen Jones citando durante as transmissões ali do skate, que ela falou que em algumas modalidades olímpicas, na maioria delas, eu acredito, né? Os atletas não podem ouvir música durante a competição porque é considerado doping. Justamente
faz total sentido.
Por causa do efeito da música no cérebro, né? E os skatistas ali, por exemplo, podiam competir de fone de ouvido, né? Eu acho que todo mundo reparou isso aí, né? Praticamente. Mas na maioria das modalidades não pode porque é considerado doping. E eu sei muito bem disso, né? Porque às vezes eu ponho uma musiquinha na hora da corrida e quando o bagulho chega lá... Pá, pá,
qual foi que você falou esses dias?
Não, teve um dia que eu me lasquei, machuquei meu joelho aí porque eu tava ouvindo o Saci Remix, Baiana System Tropiquinha.
O Saci Pererê
vai dançando a pena só. Aí quando chega na parte lá em cima,
paca,
paca, paca, paca, flow.
Eu tô dançando na cadeira achando que vocês estão ouvindo.
Eu saí rasgando, tio. Eu saí me sentindo o Alisson dos Santos, mano. Aí agora o jeito tá tudo lascado. Acontece, minha família. Mas é isso, obrigado. Espero que tenham gostado da resenha de hoje, tá bom? Vamos para
as dicas.
Fechou. Sua dica para essa semana, Dani?
Hoje, em clima de Olimpíadas, eu vou indicar o filme Eutônia, que é de 2017.
É,
ele concorreu ao Oscar de melhor filme. Inclusive, 2017, pode pegar a lista de indicados ao melhor filme e pode assistir todos.
São todos foda, né? Tem o Três Anúncios para um Crime. Esse
Lady Bird.
Lady Bird. Tem o Me Chame Pelo Seu Nome.
É, mano. É tipo assim,
só
pode
arregaço,
assistir todos.
Só arregaço. Essa banca aí veio forte.
Esse filme acompanha a história da ex-patinadora no gelo Tonya Harding. Durante a década de 90, ela conseguiu superar a infância pobre, emergindo como campeã do campeonato de patinação no gelo do Reino Unido, e foi a segunda colocada no campeonato mundial. Só que ela se classificou para as Olimpíadas e ficou realmente conhecida porque o marido dela, olha que marido legal, filho da mãe, o Jeff DeLolly, e dois ladrões tentaram incapacitar a concorrente dela para as Olimpíadas de 94 e quebraram a perna da menina.
Só isso, só. Quebrou as pernas, hein, tio? E não foi na gíria, não.
Mano, olha que absurdo. E aí ela ficou, tipo assim... Cê e
é
aí
louco.
Ela não sabia que tinha sido eles. E aí virou uma investigação em cima dela. Porque, tipo, quebraram as pernas da menina na competição. Então, tipo, claramente foi alguém querendo boicotar. Aí começa uma investigação, não sei o que lá. E acaba com a carreira dela. Acaba com a vida dela. Tipo assim, mano... O filme é foda, é muito foda, assistam. E você, Rashid, qual a sua dica pra hoje?
Eu vou seguir aqui no clima olímpico, certo? Vou seguir aqui. Eu tinha pensado no Jamaica Abaixo de Zero, mas eu vou fazer aqui num apanhado, né? Porque o Jamaica Abaixo de Zero é muito bom, mas eu acredito que vocês devem ter, pelo menos, ouvido falar já.
Assistam, se não assistiu.
Um Sonho Impossível também é muito bom.
Assistam.
Assistam, mas eu vou no clássico inegável, Coach Carter, que no Brasil tem um subtítulo... Óbvio, né? Coach Carter, treino para a vida. Aquele lá que o Samuel L. Jackson é o treinador do time de basquete. Esse filme é demais. Esse filme é foda. Ele faz o time jogar bem e o bichão é brabo, né? É brabo pra caramba. Faz o time jogar bem e aí os caras começam a ir mal nas provas e tirar nota baixa. Aí você vê que uma coisa tá ligada à outra. E ele fecha os bagulho e tudo, fala: ninguém vai jogar mais enquanto não tirar nota boa, não melhorar as notas e tal. Mano, o bagulho é foda. É bom demais. Coach Carter, treino para a vida. Hoje, na sessão da tarde, assistam, por favor, assistam, sério. Se por algum motivo, né, vocês nunca tiverem assistido, assistam, que vale muito a pena. E é isso, por hoje é só, pessoal, tamo junto, até quinta-feira que vem, certo? Se mantenham vivos, se mantenham sãs.
Chegou sua hora de vacinar. Vá se vacinar, gente.
Exatamente. Vá se vacinar. Se chegou a segunda dose, melhor ainda. Você está mais velho do que a gente, mas vá se vacinar. Vá se vacinar, entendeu? Não perca. E convença isso, pessoal, ao seu redor também. Se tiver alguém teimoso, a gente sabe que vários teimosos, convença. Convença-os. É necessário, tá bom? É nós que voa. Tamo junto. Até quinta-feira que vem.
Um beijo, gente. Até quinta-feira.
No mais, escutem Rashid, colhem na loja foconamissão.com.br e paz.
Paz.